Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. A gente vem chegando com novidades do esporte. Já temos uma final de campeonato no Rio de Janeiro. Só lembrando que essa final acontece depois que o Brasil já quebrou o seu recorde, o seu patamar de 60 mil mortes pelo Covid-19. Já estamos desde as 8 da manhã desse sábado aqui no Brasil com 70.623 mortes e vai subir mais de 1.800.000 casos. E a gente tem, por exemplo, estados como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, Minas, em que está subindo a curva de mortes. Em instabilidade nós temos São Paulo, Bahia, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte. E temos também em queda, uma ligeira queda, o Rio de Janeiro, Acre, Pernambuco e Amapá. Esses levantamentos rápidos só para dizer o seguinte: com o controle do Covid absolutamente entregue nas mãos dos estados e não da federação, não da república, a gente fica tentando entender por que que o futebol vai voltar. E o futebol vai voltar. Mas antes, só lembrando, nesse sábado, a primeira-dama Michelle Bolsonaro anunciou na conta dela no Instagram que o teste de coronavírus que ela fez e as filhas dela fizeram deram todos negativos. São duas filhas mais a mulher. E foram submetidos ao exame porque o presidente aí, Bolsonaro, está contaminado desde a última terça-feira, ainda está em processo de recuperação e está fazendo propaganda de um remédio que a própria Organização Mundial de Saúde descartou como sendo um remédio eficiente para cura, ou para pelo menos minimizar os efeitos do Covid. Enfim, estamos aí, né? Esse é o país que tem essas confusões. E tem confusões também no futebol. Porém, dessa vez, dentro do campo, ficou ligeiramente divertido. Por quê? O Flamengo, time tido pela gente aqui no Brasil como um time praticamente invencível, ele acabou não vencendo. Na última quarta-feira, na decisão do segundo turno do Campeonato Carioca, que vale uma taça, chama Copa Rio, o nosso querido Flamengo acabou empatando nos 90 minutos com o Fluminense. O Fluminense saiu na frente com 1-0 e resistiu, marcou muito o Flamengo e conseguiu quebrar o ritmo do time do Flamengo. E no fim ganhou nas penalidades, com o goleiro Muriel pegando pênalti, 2 pênaltis, foi muito bem. Com isso, o Fluminense adiou o título antecipado do Flamengo, que já era campeão do primeiro turno, e obrigou agora a ter 2 partidas finais. Uma nesse domingo, a outra na próxima quarta-feira. E eu acho, por exemplo, muito difícil o Fluminense repetir a dose, né? Com um time que é claramente superior e que o Fluminense, para poder arrancar um empate, teve que correr como nunca na vida. E o lateral Gilberto, que fez o gol do time do Fluminense, conversando comigo na quinta-feira à noite, disse que ele terminou o jogo que ele não achava mais o ar, porque de tanto que correu para ir, voltar, marcar, não deixar que o lateral Rafinha fosse para cima dele do lado esquerdo, enfim, uma série de coisas. O que acontece é que apareceu um dado novo, que já vinha se arrastando. O nosso querido amigo Rui Costa, o nosso querido Rui Viegas já deve ter, inclusive, conversado com vocês, que é o interesse do Benfica pelo Jorge Jesus, o treinador português do Flamengo, e parece que a coisa agora vai andar. Principalmente porque saíram as tabelas de jogos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, o que deixou o Jorge Jesus incomodado. Então ele está, já não é mais assim, já não é mais aquela coisa segura da diretoria dizendo que não, imagina, ele acabou de assinar contrato com a gente, não vai mais embora. Parece que entre os dirigentes e Jorge Jesus, o técnico português tem se mantido mais silencioso do que o normal, está mais fechado, anda até não atendendo algumas mensagens pelo celular. Um diretor andou se queixando, né? Enfim, tem algumas coisas que indicam que pode ser que o Flamengo tenha um grande desfalque, né? Certo mesmo é que com a chegada com a chegada, não, mas com o aparecimento aí de uma final, ele já perdeu um pouquinho o prumo, porque ele achava que seria campeão já, agora. Então a novela agora vai se arrastar um pouquinho mais para frente, para ver se o Benfica leva ou não leva o Jorge Jesus. Isso é campeonato carioca, que vai terminar quarta-feira. O campeonato paulista recomeça daqui 11 dias, no dia 22 de julho, e já recomeça com um clássico entre Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras, o jogo vai ser no campo do Corinthians. Jogaço. Mas volta numa cidade, como uma cidade e um estado em que, confirmo para vocês, continua num platô altíssimo de mortes, e que não desce, mas também não sobe, mas não desce, enfim. Vão arriscar. São Paulo é dividida pelo governo de São Paulo em fases. São 5 fases. Tem vermelha, que não pode ter que fechar tudo, tem verde, que pode abrir tudo e tal, e hoje a maior parte da cidade está no que se chama de fase amarela, que é a terceira dos cinco estágios. Em cima disso, o Campeonato Paulista volta dia 22 de julho, vai ter 6 datas apenas para jogar e vai ter a sua final marcada, já está marcada a data, para o dia 8 de agosto, que é um dia antes do início do Campeonato Brasileiro. Vai vendo. Muito bem. E os jogos só vão ser disputados em cidades que estão no que eu chamo de fase amarela, que o governo chama de fase amarela, né? Então, eventualmente, vai ter time de uma cidade que não, por exemplo, o time de Ribeirão Preto, Botafogo, cuja cidade hoje não está na fase amarela, está numa fase mais complicada, tem muita, está com muita contaminação e mortes, ele vai ter que jogar em outra cidade. A ideia é essa. Aliás, o Botafogo, dos 16 clubes que disputam o Campeonato Paulista, o Botafogo foi o único que foi contra. Ele queria a volta só em agosto, depois que todas as cidades estivessem equilibradas. E também porque o Botafogo reclama que, no meio do caminho, a Federação Paulista liberou para os clubes menores que contratassem jogadores. Por quê? Porque todos esses clubes menores, pequenos, Santo André, por exemplo, Mirassol é outro time, estavam bem no Campeonato Paulista, o Santo André tinha a melhor campanha do Campeonato Paulista, só que tinha contrato com jogadores apenas até maio, início de maio, quando acabaria o campeonato. Aí acaba o campeonato, esses jogadores já vão buscar clubes que vão disputar Campeonato Brasileiro da Série B, da Série C, eventualmente até da Série A. E aí, do time titular do Santo André, que fazia a melhor campanha no campeonato, sobrou apenas um. O time vai entrar em campo agora com 10 caras que eram ou reservas ou recém-contratados. E o Botafogo reclamou, porque o Botafogo é o último colocado, pior pontuação, deve cair. E os dirigentes do Botafogo gostariam de adiar para poder estruturar melhor o time deles, já que abriram esse precedente para todo mundo. No fim, foi voto vencido. Muito bem, está resolvido São Paulo? Vamos embora para o resto do Brasil. CBF divulgou a tabela do brasileiro, as datas. Volta dia 9 de agosto. Provavelmente os times de São Paulo que estarão envolvidos na final do Campeonato Paulista não vão jogar, vai ter que jogar depois. E a data prevista para a final, para o último jogo, é 26 de fevereiro. Para o último jogo, não, para a última rodada. No dia 26 de fevereiro do ano que vem. Nesse tempo todo, a partir de dezembro ou um pouco antes, entra a Copa do Brasil, com 11 datas, e que já está com as semifinais previstas para o dia 23 e final para o dia 30 de dezembro. Então vai vendo até onde vai chegar. Então os times já terão jogos no Brasileiro e Copa do Brasil, né? Só não tem, até o dia 24 de fevereiro, só não vai ter rodada no Campeonato Brasileiro, no meio de semana, em 6 ocasiões, uma em novembro, 3 em dezembro e 12 em janeiro do ano que vem. É muito pouco, né? É muito pouco. Os clubes do Nordeste ainda vão estar envolvidos na Copa do Nordeste, que é um torneio que dá muito dinheiro, lota estádios com os times lá do Nordeste, e já estão marcados que falta uma rodada só, essa rodada da fase de classificação vai ser disputada agora no dia 21 de julho, depois semifinal e final 1 e 4 de agosto, para que antes do brasileiro começar esses times já tenham decidido quem é o rei do Nordeste, qual é o time do Nordeste. Muito bem, aí vem mais, aí nós tivemos uma reunião da Conmebol. A Conmebol está anunciando o retorno da Libertadores da América no dia 15 de setembro, com a ideia de finalizar a fase de grupos em 20 de outubro. E depois vão sendo disputados jogos e as finais serão em 9 e 16 de janeiro. Olha, entrou também em janeiro. E a Copa Sul-Americana, que é uma espécie de segundo torneio, Liga Europa do futebol, essa retorna no dia 27 de outubro, uma semana depois da Libertadores, e tem a previsão de finalizar também lá no início do ano. Então, jogo para todo lado. Um time que chegar do Campeonato Brasileiro, que terminar o estadual, chegar no Brasileiro, terminar o Brasileiro e ainda for para a final da Sul-Americana ou da Libertadores, ele vai disputar alguma coisa em torno de 140 jogos. E detalhe, não tem férias. As férias que seriam realizadas em janeiro, todo ano tem em janeiro, Elas já foram dadas pelos clubes em abril, no meio da pandemia. Claro que férias com pandemia é lindo, o cara não pode sair de casa. Mas foi isso que eles fizeram. E aí os jogadores vão ficar sem férias ou folga durante quase 19 meses, com todos esses campeonatos andando. Então, sindicato, eu conversei com o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais aqui de São Paulo, o ex-goleiro Martorelli. Ele diz que está ouvindo os jogadores, quer ver qual é a posição antes do sindicato tentar entrar na justiça e arrumar aí um espaço para eles folgarem. Mas, aparentemente, os jogadores vão ser forçados a trabalhar e muito. Bom, eram essas as notícias que eu tinha para vocês. São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.